aérea, uma vez que a Marinha e o Exército está aqui bem definido essa circunstância. Competências. Artigo 20. Ficámos incrédulos quando pensámos que às praças não era-lhes dada a oportunidade de serem avaliadas ao nível da cultura geral. Isto é qualquer coisa surrealista, não é? Portanto, pensar que estas pessoas, por serem praças, não têm o seu pensamento sobre um conjunto de articulados, sobre um conjunto de situações, sobre um conjunto de assuntos, e que são os mentecapos que, portanto, estão ali só para cumprir ordens e que não têm uma ideia própria das coisas. Portanto, isto é uma situação que, do nosso ponto de vista, é inaceitável e que merece ser corrigida. Até porque há uma questão peculiar que eu coloco, que é o seguinte. Isto vai acontecer N vezes, porque nós sabemos as pessoas que temos na instituição. Que capacidade terá um avaliador de avaliar um avaliado, sabendo nós que o avaliado tem uma cultura muito acima do avaliador? Como é que é feita esta percepção da avaliação? Vai acontecer. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu conheço muita gente de posto inferior com uma grande capacidade em termos de cultura geral. Isto precisa, tenho um avaliador que tem um posto acima, naturalmente por isso é que o avalia, mas que em termos de cultura geral é muito abaixo daquela que o avaliado tem. Como é que se gera esta avaliação? Como é que ela é medida por alguém que tem menos capacidade do que o outro e está a avaliar o outro? É? Portanto, isto são coisas que são engraçadas, mas que só se vislumbram na aplicabilidade da prática. E, portanto, como nós conhecemos a casa onde estamos inseridos, percebemos que isto vai gerar complicações, até porque não sei como é que é feita esta avaliação. Como é que é? O chefe almoça com o avaliado e faz-lhe perguntas para saber do conhecimento do seu avaliado em relação a uma cultura geral? Como é que isto é feito? Não é? Como é que isto é feito? Quer dizer, porque quando nós trabalhamos as coisas com exatidão e para melhorar o sistema, ou se criamos aqui uns determinados inputs que, em vez de criar a clarificação do sistema, funcionam precisamente no sentido contrário, portanto parece-me que há que repensar esta situação. Também reparámos que são 15 competências. Eu sei que isto foi um trabalho de reestruturação, possivelmente, entre os três ramos, porque as avaliações nos três ramos, o número de competências não era igual, em termos de avaliação. Mas, por exemplo, aqui no N, o técnico ou profissional, e no que diz respeito à Marinha, e estou a referir à Marinha por causa da questão de ter o quadro permanente, nós tínhamos, no regulamento da Marinha, tínhamos o ponto 20 e 21, que era o desempenho específico e não específico. O que é isto? O desempenho específico era quando eu estava numa determinada unidade e estava a desempenhar a minha especialidade. Portanto, tinha um desempenho específico em função da minha formação. O não específico era, por exemplo, estar embarcado num navio, mas o navio não tinha a minha especialidade e eu estava a desempenhar funções e, portanto, em relação ao específico, eu não era avaliado, portanto, era não observado e era só avaliado em relação ao não específico. Este mecanismo que está aqui e esta circunstância parecia-me justa na análise. Esta circunstância aqui, portanto, engloba a totalidade deste facto, mas não é a mesma coisa, porque eu estou a desempenhar funções para uma coisa para a qual não tive formação, portanto, decorre do meu tempo de posto, de experiência, e é só isto, porque a formação eu tive para o meu desempenho específico e que, por vicissitudes, ou por incapacidade da administração, ou porque não há meios navais para eu poder embarcar, e, portanto, eu tenho que desempenhar outras funções, mas, depois, no julgamento, é como se estivesse a desempenhar essas funções, porque não há aqui uma separação das circunstâncias. Os níveis de qualificação, já referi, que entendemos que deveriam ser de 0 a 20 e não de muito bom, bom, suficiente, insuficiente e mau. Aqui o Sr. Doutor já colocou a questão da antiguidade e, por isso, aqui o artigo 32 que faz a ponderação das bases, eu penso que a diferenciação e pelo peso que tem a antiguidade é muito curta em relação àquilo que nós preconizamos, que reflete, de facto, a antiguidade. Portanto, os fatores de ponderação deveriam ter outro peso e a antiguidade devia ter um peso, portanto, bastante superior àquilo que tem neste momento. E penso até mais, tendo em conta que foi criado o posto de Cabo Mor, Penso que, tendo em conta que nas outras categorias há uma referência à categoria superior desse posto, penso que aqui também deveria haver uma referência à categoria superior da categoria de praça e deveria refletir o cabo-mor e os índices de ponderação também deveriam ser diferentes das demais praças. Aqui a questão dos louvores. Isto é a subversão total. Isto é a subversão total. Eu vou-vos dar exemplos práticos para perceberem as circunstâncias. Se eu levar aqui, em linha de conta, o que está aqui estatuído, um primeiro-tenente / capitão, num louvor atribuído, a base são 2 pontos. Se eu pegar em 2 militares, 2 cabos, que têm a mesma especialidade, em que um está embarcado, não foi porque ele escolheu, foi determinado, está embarcado num patrulha, em que o comandante, que é o oficial avaliador, é primeiro-tenente, okay, tem 2 pontos. Se pegarmos no mesmo cabo, que está a desempenhar as mesmas funções, simplesmente num meio naval diferente, em que o comandante dessa unidade naval é um capitão de mar e guerra, portanto, estamos a falar de 4 pontos. Ou seja, se repararem na redação, e eu estou a dizer isto por experiência própria, porque faço muitas vezes este trabalho, se repararem na redação do louvor, é praticamente igual um ao outro. Aquilo que exorta num lado, exorta no outro. Os pontos que reforçam o facto do militar ser louvado, é tanto num como no outro. E por carga de água, um tem que levar 4 pontos, outro tem que levar 2. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque as oportunidades, muitas vezes, não é porque as pessoas não sejam competentes. Não tiveram a oportunidade de estar num determinado sítio, não é? Comandados por determinados interlocutores, comparativamente com outros. Um contor de um almirante, faz normalmente uma comissão de 2 a 3 anos. Normalmente, a experiência é que continua com o almirante para os outros cargos que ele vai desempenhar no futuro. Automaticamente, a sua avaliação, se pegarmos naquele contor, com um condutor que está todos os dias a fazer a carreira para transportar o pessoal, em que está limitado com o transporte, em que está limitado perante as sucessivas avarias que acontecem no dia-a-dia, é evidente que o seu chefe de serviço vai-lhe proporcionar uma avaliação completamente diferente daquela que o Sr. Almirante coloca em relação ao cabo. Não quer dizer com isto que ambos não estejam a desempenhar um bom papel. O problema é que não há uma igualdade. E quando nós queremos comparar a média geral da classe, há uma desproporção total. Porque, vou-lhe dar outro exemplo, um cabo fuzileiro que está na Presidência da República, está lá há 12 anos, ainda está, teve 2 chefes, um avaliou durante 11 anos e o outro avaliou agora a primeira vez o ano passado. A média daquele homem é praticamente 5. Alguma vez tem comparação o cabo fuzileiro que é analisado naquela perspectiva com o outro que está em campanha todos os dias no exercício das suas funções, mas num grau de dificuldade muito mais elevado. É isto que é a subjetividade aqui a funcionar. E, portanto, se criamos aqui critérios, ainda que façam essa, que acentue, que se visualize maior esta diferenciação por via dos louvores, de facto, temos aqui um grave problema. E também não podemos esquecer que há louvores que têm uma valorização acrescida, e que aqui não refere, que é o louvor que, na sua descrição do louvor, na sua parte final, em que atribui condecoração ou não. Portanto, há aqui já uma diferenciação acrescida por via da redação do louvor, em que se reconhece que aquele militar deve, de facto, para além do louvor, ser acompanhado do louvor com uma condecoração. Portanto, já há aqui uma valorização. Não podemos continuar aqui a valorizar mais do que aquilo que já existe. E também aqui a metodologia e quantificação da atividade no posto, que é o artigo 36. Eu vou ler aqui o ponto 2. Para a quantificação da antiguidade é atribuído a cada dia de serviço efetivo um valor de 0,005 valores, sendo a soma dos valores arredondada às centésimas e desprezando no que ultrapassar os 20 valores. O que eu queria dizer é que isto aqui deixa de ser efetivo quando alguém permanece num posto mais de 11 anos. Infelizmente, nós constatamos que há muitos camaradas nossos que passam muito mais do que os 11 anos. Aliás, veja-se que para ir ao posto de cabo-mor, mesmo sendo por escolha, tem que ter 15 anos de cabo. Portanto, esta valorização cai por terra, que ela excede a totalidade quando faz os 11 anos. Digamos que, em suma,
muito obrigado. Está?
Sim.
Muito rapidamente, senhor.
Muito rapidamente.
Faz favor.
Nesta, eu peço desculpa, pela abordagem aqui do Cabo Reis e quanto à questão da promoção das reuniões para, com o avaliado, enfim, eu daria só uma sugestão que é de veras, que não está aqui plasmada, mas eventualmente permitiria o aperfeiçoamento do sistema quanto a avaliações desfavoráveis ou quando já é essa avaliação, já quando o avaliado, digamos, tem lacunas nas suas competências. E aqui poder-se-ia criar, regulamentar, aqui eventualmente, quanto à necessidade de acompanhamento daquele militar avaliado no sentido em o aproveitar para a vida militar. Ou seja, saber até que ponto é que as deficiências da sua avaliação podem ser projetadas positivamente para a instituição, mas sendo acompanhado por uma equipa especializada. E eu faço este paralelismo um pouco à semelhança do que acontece com o regime de prova em processo penal, quando, enfim, na execução de uma sentença suspensa, não é, é sujeito o condenado a um regime de prova, de modo a que, de facto, a prevenção possa ocorrer e ele possa, de facto, reintegrar e ser uma peça válida, conforme assim o foi quando entrou para as Forças Armadas. Era só. Obrigado.
Muito obrigado, doutor. Passaria agora aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PSD, de cumprimentar a delegação da Associação de Praças. Agradecer-lhe o envio atempado do vosso parecer. Devo dizer, aliás, que das três, provavelmente foi a exposição mais exaustiva e, portanto, abordou até aqui alguns aspectos com maior intensidade, embora tivessem já sido referidos anteriormente. E tal como nas duas intervenções anteriores, da nossa parte, e para além de um conjunto de razões, mas esta questão que está relacionada com a questão dos louvores e a sua banalização, para além daquele aspecto que consideramos perverso, da quantificação dos louvores, quantificação no sentido da valorização dos louvores, a ponderação, exatamente, a ponderação. É essa a expressão exata, a ponderação dos louvores, consoante quem os atribui, sendo que, obviamente, que nem todos, neste caso os praças, estarão em igualdade de circunstâncias perante quem atribui o louvor. Mas, independentemente disso, a transformação de algo que deveria ser, pela sua natureza, até excepcional, e para um regime em que, provavelmente, assistiremos a uma banalização desses mesmos louvores, e queremos que isso não é bom para, não é bom para a própria coesão das Forças Armadas. E, portanto, nesse sentido, iremos analisar com cuidado este vosso parecer, não só o vosso parecer, como os da Associação de Sargentos e a Associação de Oficiais, que versam o mesmo tema, para vermos a possibilidade de atuarmos relativamente a esta portaria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Diogo Leão, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Também gostava, obviamente, de agradecer a exposição que nos foi feita pela Associação de Praças, o facto de terem vindo até aqui e relevar esse contributo, o contributo também versado no documento que nos deixam e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá também analisar em ligação, embora algumas das questões sejam específicas, naturalmente, à categoria de praças, como é obviamente o vosso intuito e a vossa missão, não é? Mas há aqui muitos pontos convergentes realmente com a Associação Nacional de Sargentos e com a Associação de Oficiais das Forças Armadas, nomeadamente no que toca à questão da antiguidade ou à questão dos louvores, que são fatores para a promoção, que também são questionados por essas associações de militares. No caso mais concreto dos louvores, nós entendemos, pelas várias posições que aqui tivemos, e a do Sr. Presidente também, que de facto podem acontecer situações em que se promovam algumas injustiças através do fator, de facto, das diferentes ponderações, no fundo, podem haver algumas desigualdades, no fundo, em militares da mesma categoria, e que, no fundo, pelo posto do mediador, acabam por ser beneficiados, tendo a mesma competência no serviço que praticam, no fundo. Dizer-vos que nós sugerimos também, com a Associação Nacional dos Sargentos e a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, isto é, ao Sr. Presidente em exercício, que numa posterior reunião possamos eventualmente aprofundar este debate. Este novo regulamento não entra em vigor, ou melhor, não produz efeitos a partir de amanhã, não é? A partir de 1 de janeiro de 2018. Mas temos aqui uma janela de oportunidades. Este regulamento não passou propriamente pela Assembleia da República, acho que os senhores sabem também, passou muito por uma esfera, até digo, a extra-governo, isto é, o documento foi elaborado, creio que, pelo Conselho dos Chefes de Estado-Maior, e a sua proposta é que depois foi, no fundo, assumida pelo Ministro das Forças, o Ministro da Defesa Nacional, e nesse sentido nós também gostávamos de perceber, ou junto do Ministro, ou junto do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, qual é também a noção deles dos méritos ou deméritos do regulamento. Isto é, ouvimos as associações, o PCP fez aqui um contributo e uma ponte também muito útil para que os senhores possam ser ouvidos e acautelados os vossos direitos, as vossas expectativas, naturalmente, não é? Mas a verdade é que nós também não ouvimos quem, no fundo, fez as propostas, e acho que é outra face importante para conseguirmos dirimir e para tentarmos, naturalmente, colaborar também em termos aquilo que todos gostamos no abstrato, que era um regulamento que permitisse a melhor harmonia possível entre avaliadores e avaliados, com os objetivos colocados naturalmente nas promoções, a bem do serviço e a bem das Forças Armadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho que a intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é um belo enquadramento do que é que nós poderemos fazer de futuro. Naturalmente que este é o primeiro passo, a ouvir as estruturas mais representativas dos militares, e naturalmente teremos que ouvir e iremos ouvir quem produziu o diploma, com esta nota de que ele não entra em vigor, como está explanado no próprio diploma, entra em vigor em janeiro de 2018, o que nos dá algum tempo e uma janela de oportunidade para resolver alguns problemas. Eu acho que a audição que aqui com a Associação de Praças foi particularmente útil, porque de uma forma clara, linear, percebe-se a diferenciação entre militares que, com o mesmo mérito, obtêm pesos dos lavores distintos em função de circunstâncias que são exógenas ao próprio militar, que não dependem de si, dependem das circunstâncias da vida, do facto de ter sido colocado no sítio A, B ou C, e, independentemente do mérito, tem depois tratamentos diferenciados. Ora, estes tratamentos diferenciados, não é? Alguns deliberadamente, outros em função das circunstâncias, criam, na nossa opinião, desfasamentos no tratamento que comprometem a coesão e a unidade dos militares, porque naturalmente depois há uma injustiça relativamente ao camarada que está ao lado, que, pelo facto de estar no navio B ou C, tem um tratamento diferenciado. E, portanto, eu acho que este é um problema que importa acautelar. Eu julgo que importava, era a pergunta final, se ponderado tudo isto, se há algum perigo, não é, para esta coesão que todos queremos ter nos ramos, porque este tratamento diferenciado, na nossa opinião, não ajuda a essa coesão. E, portanto, aceitando aqui quase que o repto, não é, lançado, acho que há aqui matéria para discutir e para ponderar no futuro, do ponto de vista político, para a correção de alguns aspectos. O diploma, efetivamente, não passou pela Assembleia da República, é um regulamento, os regulamentos, é uma portaria, portanto as portarias são emanadas do Governo, mas isso não nos tira campo de manobra relativamente à intervenção para corrigir alguns problemas que aqui já foram identificados pelas diferentes associações. Nesse sentido, agradecer mais uma vez também o vosso contributo, que foi muito útil para o esclarecimento dos impactos que estas portarias terão na vida interna dos militares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também duas ou três notas. Naturalmente, ouvimos aqui esta tarde falar em justiças, em arbitrariedades, em distribuição das Forças Armadas, em partidarização, pronto, estou a falar nas várias associações que por aqui passaram. Os senhores também fizeram uma exposição que também nos preocupa, naturalmente, também junto do Grupo Parlamentar, iremos olhar com atenção estes documentos, mas estamos abertos, com certeza, a colaborar para que a situação seja dirimida o mais rapidamente possível, antes, efetivamente, da situação entrar em vigor, e não fujo à tentação de relembrar um facto que ocorreu, até foi num governo do Partido Socialista, relativamente aos professores. Eles eram colocados em determinada área, por exemplo, numa escola, seriam professores de primeira, não é? Mas se tivessem o azar de serem colocados numa escola, numa outra, seriam professores de segunda ou terceira, e que gerou todos aqueles problemas que nós tivemos a nível nacional. E agora faz-me lembrar um pouco, ter focado aqui, dependendo das circunstâncias, efetivamente poderá criar aqui uma situação de injustiça muito grande. Foi o que aconteceu, efetivamente, no passado, relativamente àquela classe. Naturalmente que nós tomamos em boa nota e iremos, com certeza, também juntamente com os grupos parlamentares, a ver se conseguimos, efetivamente, melhorar, ou pelo menos que a situação não tenha contornos muito mais difíceis do que aqueles que aqui foram explanados. E já agora, para fechar este grupo de intervenções, daria a palavra aos senhores representantes aqui da Associação, senhores dirigentes da Associação Praças. Muito obrigado.
Eu ia colocar aqui uma questão que foi levantada aqui pelo doutor, só para reforçar, e uma outra que não tem nada a ver com isto, mas como é uma Comissão de Defesa Nacional, não queria deixar de partilhar convosco. A primeira tem a ver pela importância que nós consideramos de poder participar, ou seja, estando integrado nas comissões de trabalho. É evidente que há um ganho substancial integrando-nos ou não nos integrando. Porque se pudéssemos dirimir alguns destes problemas, já que vêm plasmados no diploma, escusávamos, se calhar, estar aqui a discutir e podíamos estar aqui a discutir outras questões. Não é? Porque não faz muito sentido aprovar uma legislação e ela ainda sequer entrou em vigor, já estamos a discutir se devemos alterar ou não. Isto é um bocadinho como o EFAR. Não faz sentido. Portanto, eu penso que há condições favoráveis de todas as partes para que este processo seja mais efetivo. Aliás, ainda há pouco tempo o Almirante Sema criou uma coisa, portanto, que ainda há uns anos atrás era impensável, dentro da própria estrutura de Marinha, portanto, um grupo de trabalho que permite a integração das associações para nos auscultarem sobre os problemas operacionais dos militares da Marinha, e, portanto, isto já estava na lei, e, portanto, se nos utiliza esta premissa da lei, estamos mal, porque pensamos que temos todos muito mais a ganhar integrando do que não nos integrando. Esse era um ponto em que eu seria importante que também pudessem reforçar isto junto de quem tem o direito de nos poder integrar e não de nos excluir. O outro apontamento, só para terminar, dizer que a Associação, no próximo dia 15 de fevereiro, portanto na próxima quarta-feira, da manhã 8 dias, vai organizar um colóquio sobre recrutamento militar. Os grupos parlamentares foram convidados, a Comissão de Defesa foi convidada também, e que veríamos com bons olhos a participação de todos os grupos parlamentares numa matéria, de facto, que nos preocupa a todos, enquanto militares, enquanto estruturas, enquanto Forças Armadas e enquanto Comissão de Defesa, uma vez que está a haver uma dificuldade enorme de captação dos jovens e, portanto, as estruturas, todos os anos, saem um quantitativo muito superior em relação às entradas. E que no caso dos ramos em que utilizam a componente operacional com maior vivência, como é o caso da Marinha, em que os jovens recrutados, depois da recruta, entram logo em exercício, em termos de operacionalidade, começamos a ficar assustados, não é? com a falta de recursos humanos nas Forças Armadas e, em particularmente, na Marinha, que ainda é aquela das três a que ainda consegue incorporar menos. E, portanto, resolvemos, enquanto Associação Socioprofissional, trazer este problema publicamente para ser discutido e que dali possam surgir algumas ideias e alguns, digamos, perante a perspectiva de todos, possam surgir ali contributos válidos para a resolução do problema. Pronto, era só isto.
Muito obrigado, portanto, em nome da Comissão de Defesa Nacional, mais uma vez agradecer a vossa presença, os senhores dirigentes da Associação, também o senhor advogado, que acompanha a Associação, e disponho sempre. Muito obrigado.